Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito!
Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 15 de março de 2019. Prefeito Araceli, muito bom dia.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, Araxá.
Prefeito, o senhor manteve essa semana uma reunião com toda a equipe da Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social?
Com toda a equipe formada pela direção do secretário com sua equipe, mas também com os núcleos, com os CRAS, com todos os participantes desse programa. Foi uma reunião extraordinária de pessoas que realmente estão se entregando a uma causa que eu acho extremamente humanitária, extremamente participativa, não é isso? Levando a todos os bairros de Araxá a presença não do município, mas a presença daquela parte boa do ser humano, que é de interagir com toda a comunidade. Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar o Moisés, a Edna, enfim, toda a sua equipe, todos que fazem parte dos núcleos, dos CRAS e das ações da área de assistência social. Eu acho que uma cidade que se faz apenas materialmente, ela pode ser um templo, mas ela nunca será uma casa. Mas a cidade que nasce acobertando e chamando para si a população, ela se torna um lar. Araxá, com a atuação da ação social, realmente vai se transformando dos bairros em sentido do centro. Então, eu acho que realmente é uma grande secretaria que faz um grande trabalho e que iniciou ontem a sua arrancada para todo o ano e para o próximo ano também. Capitalizando os moradores, levando instrução, levando realmente oportunidades, estendendo a mão e convidando para esse trabalho, não é isso? De regeneração dos nossos bairros e crescimento da cidade de Araxá. Eu quero agradecer e cumprimentar a todas aquelas equipes e dizer que Araxá se sente muito honrada de fazer o trabalho que está fazendo.
São projetos, prefeito, que atendem a todas as regiões do município, né?
A todas as regiões, a todas as faixas etárias, em todos os sentidos. É um programa que leva esperança, mas leva resultados também. Então, essa participação dessa equipe, que nós estivemos com ela ontem, traduz quase que a extensão das famílias dessas casas, desses bairros. E, sendo família, vai levando também aquilo que às vezes falta, né? Aquilo que às vezes seria um complemento de cada lar por onde passa essa equipe. Então, é um trabalho humanitário fantástico.
Prefeito, e são ações que motivam também os profissionais, né, a estarem nesse contato constante com a comunidade nos bairros, com os mais necessitados?
Olha, exatamente. Eu acho que é um trabalho envolvente. Na medida que você penetra naquele trabalho, você se sente parte dele, as pessoas veem você um caminho, alguém que faltava. Então, eu acho que essa secretaria tem esse condão, justamente porque ela tem a sensibilidade de trabalhar com essas pessoas mais humildes, usando não apenas aquilo que aprendeu, mas aquilo que recebeu, que é justamente usar o coração no trato com essas pessoas.
Araceli, entre os vários projetos desenvolvidos pela Secretaria de Ação e Promoção Social, está o programa Casa do Pequeno Jardineiro, que a cada semestre avança, ampliando suas vagas.
Olha, o Pequeno Jardineiro é um programa de iniciação do jovem na arte do trabalho, no amor ao trabalho, e começa no amor à terra. Então, isso é importante. Quando nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos 8 adolescentes trabalhando no Pequeno Jardineiro e 3 servidores. Hoje nós temos 65 jovens e vamos passar para 100. 100 jovens serão educados esse ano no Pequeno Jardineiro, tendo, inclusive, com o conhecimento de todos, uma contribuição financeira mensal. E vou dizer também, tem alimentação, tem assistência, em todo sentido. Porque uma das coisas que a prefeitura está fazendo, eu faço questão de dizer aqui, é tratar aqueles que trabalham conosco e aqueles com os quais nós trabalhamos como pessoas da família. Então nós estamos dando alimentação sim. Nós estamos dando alimentação ao pequeno jardineiro, aos CRAS, aos núcleos. Nós estamos dando alimentação aos nossos funcionários, aos nossos operários, em todos os setores. Essa é uma vertente, mas eu queria dizer que só na área da educação nós estamos alimentando mais de 10 mil crianças. Eu aproveito a oportunidade para dizer isso. e fico muito feliz de nós podermos dizer que no CIMEI nós estamos dando 5 refeições por dia. Então, é justo que realmente a gente tenha, às vezes, excesso de gasto, porque nós temos excesso de responsabilidade em cuidar daqueles que são colocados na prefeitura, frequentando os bancos que nós criamos, mas dando a eles condições de saúde também. Então, é uma ação humanitária que às vezes não aparece. Da mesma forma que mais de 1000 operários da prefeitura também são alimentados por essa mesma prefeitura. Então, realmente, eu fico feliz quando alguém constata, mas a alimentação da prefeitura aumentou, graças a Deus que aumentou, pior se tivesse diminuído. E quando eu vi no Pequeno Jardineiro também essa oportunidade de participar, principalmente até na condição alimentar, eu acho que isso é importante.
E outro olhar da administração voltado para a área social, prefeito, é exatamente a construção da sede da Casa Lar Casa Abrigo.
Exatamente, nós vamos inaugurar a Casa Abrigo Casa Lar no dia 20. Olha, é uma casa cujo projeto humanitário, cujo oferecimento de igualdade dessas crianças é uma coisa fantástica, chega a ser comovente. E segundo a nossa promotora, que é uma das pessoas que mais se emociona com esse programa, a doutora Mara, talvez seja a única casa do estado. Nós vamos entregar essa casa completamente equipada no próximo dia 20. Então é uma conquista de Araxá, é uma conquista social da nossa cidade. Então, eu acho que são programas que às vezes passam despercebidos por aqueles que não têm a oportunidade de ver ou não têm sensibilidade para sentir aquilo que se faz. No dia 20, nós estaremos entregando à cidade um exemplo para o estado, que é a Casa Abrigo Casa Lar.
E que tem como proposta, né, prefeito, um atendimento humanizado para essas crianças e adolescentes.
Exatamente. Nós vamos dar o lar e o abrigo que eles não tinham. Tirando a criança da rua, tirando a criança do desamparo, tirando a criança do abandono dos seus familiares e trazendo para um lar, trazendo para dentro de casa, e substituindo aqueles que, por um motivo ou por outro, e nós não recriminamos, às vezes abandonam seus filhos por uma situação ou outra, e essas crianças se perdem no emaranhado da vida. Então a Casa Abrigo e Casa Lar tem esse viés, eu acho assim, imprescindível, se nós quisermos que esse país seja realmente um país justo, seja realmente um país voltado para um crescimento a partir da humanização dos seus habitantes. Então, eu acho que a administração que não tem esse sentimento pode criar uma cidade, mas não cria uma sociedade.
E por falar em inauguração, nessa mesma região nós teremos a inauguração da Praça da Vila Silvéria, já com data marcada.
Praça Dona Pepita, que é uma praça maravilhosa, já está pronta ali na Vila Silvéria. E também já demos ordem de serviço para a implantação do CIMEI Dom Pixote. A empresa já está limpando o terreno, já recebeu o aviso para início das obras e brevemente nós estaremos iniciando a construção do CIMEI Dom Pixote. Vamos entregá-lo ainda esse ano, para que no próximo ano já esteja funcionando numa sede própria, tão bonita quanto o Alice Moura, como se fosse uma sequência do Alice Moura. E ali existe realmente um fato extraordinário. A criança entra com 3 meses lá no Dom Pixote, frequenta o Dom Pixote até os 5, 6 anos. Ali vai para o Alice Moura. Então eu acho que isso aí tem esse simbolismo que a gente gostaria de refletir.
Completa um ciclo que tranquiliza os pais também, prefeito, sabendo que os filhos podem estudar próximos de suas casas em escolas muito bem estruturadas.
Olha, exatamente, é o que nós queremos fazer, levar escola para os bairros, levar saúde para os bairros. É a intenção nossa construir ainda, lá no Vila Maior, lá no Jardim das Oliveiras também, um CIMEI. Nós vamos construir ainda esse ano esse CIMEI naquele local e talvez mais um no Luciano Lemos. Ou seja, eu acho que governar também é construir escolas. Governar também é fazer da escola um alicerce da sociedade.
Prefeito, os investimentos que a administração vem fazendo nos bairros está exatamente dentro da sua proposta de administrar a cidade dos bairros para o centro?
Eu acho que é. A cidade começa no bairro. A gente não pode nunca entender que a cidade termina nos bairros. Eu acho que ela tem que vir de fora para dentro. Porque o centro, dentro das possibilidades nossas e das administrações anteriores, o centro está praticamente pronto. O bairro está por fazer. E eu aproveito até para dizer, nós estamos vivendo um período de dificuldades, um período atípico, mas que a gente vive todos os anos, isso não me assusta. Ou seja, mas as ruas estão esburacadas, estão. Isso a cada ano acontece e repete. Esse ano foi menos do que o ano passado, porque nós tivemos a oportunidade de asfaltar, de restaurar diversos bairros. aqueles que nós não tivemos tempo, estão sendo castigados por uma chuva intermitente que já dura 4 meses. Então, às vezes, isso dificulta a ação do município. Ah, o mato vem sim, com a chuva vem, para isso a terra é boa. Então, nós temos que esperar que passe essa situação para dentro de 1 mês colocar a cidade em forma para que possa estar no agrado de todos, assim eu espero. Mas são fatos que acontecem, que isso aí está acontecendo no Brasil inteiro e graças a Deus não acontece qualquer virulência com aquele desatino que tem acontecido em diversas cidades. O que acontece aqui é o normal, que sempre aconteceu. Hoje com uma duração maior, mas acontece. E nós pagamos o preço por isso, mas também nós sempre obtivemos uma resposta em dobro. Sempre que a terra nossa é fecundada, as coisas depois acontecem melhor do que a chuva encontrou. Não tenham dúvidas que nós já estamos asfaltando os bairros, nos permite que se asfalte esses bairros. Se não me engano, 14 bairros já foram restaurados. Existem mais uns 10 para serem restaurados. Dentro de pouco tempo a cidade estará toda restaurada. E nós não nos convencemos com tapa-buraco, nós queremos partir decisivamente para a restauração completa de cada bairro, porque essa semana eu rodei muitos bairros e muitas ruas de Araxá. Buracos encontrei demais nas ruas que não foram restauradas. E os bairros que estavam restaurados, praticamente o estado era perfeito. Se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos, então nós estaríamos em todos os bairros, de um buraco atrás do outro. Principalmente agora, lamentavelmente, eu volto a repetir, quando Araxá se tornou trânsito incentivado por determinados setores, de que você pode passar com bitrem no centro de Araxá, você pode passar com carretas no centro de Araxá, quando eu acho que não pode e não deve. Eu acho que isso é zombar do patrimônio público, é não querer proteger aquilo que a população fez. Então, eu acho que essas coisas são passageiras. Não tenham dúvidas, assim que o tempo permitir, nós vamos partir para a restauração. Nós tivemos um problema sério lá na Ítalo Ross. Tivemos, mas a Ítalo Ross, na sua primeira etapa, eu diria que já está pronta. E nós já licitamos a segunda etapa. Assim que as condições meteorológicas derem uma trégua, nós vamos entrar já na segunda etapa, levando mais 2 acessos àqueles bairros que foram feitos e ficaram ilhados. Vamos estender a duplicação da Ítalo Ross 500 metros para frente do local onde ela está paralisada. Dali até a Bem Brasil. Vamos restaurar também toda a pavimentação e construir uma nova rotatória direcionada aos bairros também. Agora, são trabalhos que têm que ser feitos na época própria. Ninguém vai conseguir fazer o que nós temos que fazer debaixo de chuva.
Prefeito, voltando ao assunto Dom Pixote, qual é o investimento para a construção desse CMEI? E a prefeitura tem alguma parceria para essa obra?
Olha, o cálculo que nós tínhamos para o Dom Pixote era na ordem de 3,5 a 4 milhões. Mas nós conseguimos, com a CBMM, 2 milhões para aquela obra. O restante, nós faremos a construção com recurso próprio. E aproveitando aquilo que sobrar desse recurso, dos 4 milhões que foi previsto, nós vamos mobiliar todo o Dom Pixote também. Dar a ele todo o tipo de mobiliário que tem o Alice Moura. Ou seja, completamente moderno, completamente à disposição das crianças e de uma forma pedagógica muito grande que facilitará os professores a trabalharem ali. Então, eu diria que, tirando o terreno, que já era da prefeitura, nós vamos gastar de 4 a 4 milhões e meio ali no Dom Pixote.
E essa é uma preocupação da administração municipal, né, prefeito? Todas as obras que são construídas estão sendo entregues com toda a estrutura necessária, mobiliário. Foi assim com a Alice Moura, está sendo com a Casa Lar Casa Abrigo e também será com o CMEI Dom Pixote?
E foi assim depois de 25 anos lá com o Dom José Gaspar também. Nós voltamos para recuperar o Dom José Gaspar também. Então, eu acho que nós temos que olhar isso. A valorização do ser humano, da pessoa, ela começa pela atenção que nós temos com ela, com o lugar onde ela estuda, com o lugar onde ela trabalha, onde ela convive com as pessoas. Isso é respeitar a sua dignidade. Então, isso a prefeitura tem feito e eu agradeço aqui muito os nossos funcionários, os nossos professores, enfim, todos aqueles que se somam ao todo da administração.
Prefeito, a Vila Silvéria é um grande exemplo desta proposta que o senhor falou de valorização dos bairros de Araxá. Era um local praticamente abandonado e agora foi totalmente transformado, né?
Interessante. A Vila Silvéria sempre foi uma grande parceira nossa. Eu tenho grandes amigos, grandes famílias ali que sempre me acompanharam. E eles diziam que a Vila Silvéria estava um tanto quanto esquecida. Esquecida porque talvez não tivesse as obras que ela tem hoje. Mas um bairro que tem as ruas, na extensão que tem, com toda a infraestrutura, que tem uma igreja magnífica, que é o início da Vila Silvéria, que é a Igreja da Sagrada Família. Um bairro já tinha ali a sede da Associação da Fosfera, que é um verdadeiro clube. Então faltava uma ação, digamos, mais presente da prefeitura, faltava sim. E eu acho que talvez agora seja um bairro que já está chamando muita gente para visitação. Eles querem conhecer o Alice Moura. Eles vão querer conhecer o método que nós unimos o Alice Moura ao Dom Pixote. A praça que nós fizemos também com arquitetura super moderna. Eles vão querer conhecer também a Casa Abrigo, Casa Lar. E quem quiser conhecer, vai conhecer também aquele belo hospital que foi construído ali pela Unimed. Então, a Vila Silvéria, de repente, se transforma num local nobre. Nobre porque ali houve a ação, não apenas do município, mas inclusive do setor empresarial. Ela transformou completamente. Então, eu acho que a Vila Silvéria, na nossa visão, demorou um pouco, mas vai se transformar num dos grandes bairros da cidade de Araxá.
Araceli, o senhor anunciou, portanto, a inauguração da Casa Lar Casa Abrigo, da Praça Dona Pepita, que acontece na quarta-feira. Mas na área cultural a gente tem novidade também, né?
Tem novidade. Nós vamos inaugurar onde é o Palácio Najib Férez, onde foi sede da Prefeitura, onde foi sede da Câmara Municipal. Nós vamos inaugurar ali o Museu do Legislativo, o Museu da Imagem e do Som. Enfim, nós vamos transformar aquele local ali num grande museu também. E um grande serviço já está sendo realizado lá. Dentro de pouco tempo, os nossos visitantes irão lá conhecer o que Araxá fez no passado, o que Araxá está fazendo no presente. E nós vamos manter ali perto o Memorial de Araxá, que tem lá todo o acervo histórico da cidade de Araxá. Então, será um setor voltado, não é isso, para a história de Araxá e por tudo aquilo que Araxá tem, possui e realmente é oriundo do seu passado, é oriundo de suas riquezas, não é isso? Porque Araxá foi realmente aquinhoada com muita graça para nós por tudo que a cidade recebeu.
A inauguração do museu acontece também na próxima semana?
A inauguração do museu acontecerá no dia 21. É o Palácio Najib Férez, que é um próprio da prefeitura, transformado realmente num novo museu em Araxá.
E vai ser enriquecido ainda, prefeito, com as peças do Museu Sacro, né?
Provisoriamente, porque assim que nós reformarmos a Igreja de São Sebastião, já está sendo estudado, inclusive, o projeto da Igreja de São Sebastião. Aquelas artes sacras que pertencem à Igreja de São Sebastião serão devolvidas à Igreja. E são peças valiosíssimas que contam a história de grandes artesãos do Estado e da cidade de Araxá. Mas no local onde está hoje esse setor sacro, nós teremos outros artistas araxaenses utilizando aquele espaço.
Por falar em arte e cultura, vem à memória a Fundação Cultural Calmon Barreto. E ali na praça, em frente à fundação, a Praça Arthur Bernardes. O senhor também tem novidades para aquele setor?
Já fizemos o estudo ali para restaurar aquela praça sem que ela perca suas características, que ela seja uma extensão, não é isso, da arquitetura, tanto da Escola de Música como da Fundação Calmon Barreto, que é o prédio da estação, e a Praça da Arthur Bernardes. A Praça da Estação será transformada sim, mas sem perder aquela composição harmônica que existe ali, com um coreto, com diversas modificações que vão atrair para ali grande parte da cidade também. Será outro ponto de atração turística, não é isso? E de visitação, de encontro, não é isso, da família araxaense.
Araceli, voltando à questão de investimentos da prefeitura na infraestrutura do município, o senhor falou da importância de restaurar, né, as vias da cidade. As principais avenidas do município também já têm projetos para recapeamento?
Olha, já foi licitado, inclusive, o recapeamento total da Wilson Borges. Não só recapeamento, mas o trabalho de colocação de galerias para comportar aquela água que, às vezes, em grande quantidade hoje, impedem, no período chuvoso, o trânsito normal pelas ruas. Tanto lá como na João Paulo II, quando nós estivermos trabalhando em João Paulo II, nós vamos fazer também o serviço de infraestrutura. A Wilson Borges está licitada e brevemente nós começaremos o serviço ali. Evidentemente, a hora que a chuva parar.
Inclusive com recursos próprios.
Recursos próprios. Então, a gente fica tranquilo porque os problemas que estão surgindo aí realmente são problemas que não são insolúveis, não. Carece apenas da boa vontade e do trabalho. Isso não tem faltado.
Em relação à sequência da Avenida Damas Drummond, prefeito?
A Damas Drummond nós colocamos num projeto de um recurso que nós conseguimos em Brasília, destinado ao entorno do Cristo, no qual a gente incluiu a Damas Drummond. Então, a restauração que nós estamos fazendo na Damas Drummond tem o recurso garantido para o seu término, ali naquele setor que fica mais ou menos um pouco além da banheira, até encontrar com a Wilson Borges. E esse recurso que nós conseguimos só pode ser gasto ali. O projeto já está pronto, já está na Caixa Econômica, assim que liberar. Nós terminaremos, então, a Dramas Drummond, fazendo a junção da Dramas Drummond com a Wilson Borges. Nós não quisemos estender o recurso próprio até a Dramas Drummond, senão nós perderíamos o recurso que nós já tínhamos conseguido de R$1 milhão para fazer a Dramas Drummond. Então, não tenha dúvida, todo aquele setor, Wilson Borges, Dramas Drummond, depois você passa lá para João Paulo II. Até no final, todo ele será restaurado, asfaltado, as galerias darão mais vazão aos enxurros. A gente vai pedir, inclusive, que a população coopere, não é isso? Não jogando entulho, não jogando lixo, não jogando material inservível, coopere. Mas também já está autorizado que cada avenida asfaltada receberá também o componente da luz de LED. Toda avenida terá esse complemento, esse anel da luz de LED, que eu acho que enriquece a cidade, evita uma série de problemas que são feitos, não é isso, no escuro da noite, torna a cidade mais bonita e muito mais agradável. Então, as coisas estão bem concatenadas.
É um investimento que reflete também na segurança da população.
Na segurança. E falando na segurança, é a intenção nossa, inclusive, aumentar onde for necessário. Mais as câmeras de segurança, que são todas elas bancadas pela prefeitura, não é isso? E que tem auxiliado muito o nosso setor policial no combate não só ao crime, mas a todo o mal feito que acontece na cidade.
Prefeito, em relação à construção da sede própria do IPREMA, como estão as negociações entre a prefeitura e o Instituto?
Quarta-feira eu acertei com o André, superintendente do IPREMA, e com a prefeitura a conclusão do acordo para a construção da sede social, recreativa e burocrática dos servidores de Araxá, dos inativos, dos pensionistas, dos funcionários da ativa com toda a sua família, que será implantado num belíssimo projeto logo atrás da UPA, num terreno que pertence já ao IPREMA, mas que será altamente valorizado, porque será transformado num grande espaço social também para os servidores de Araxá, tanto os da agora como os do passado, numa homenagem que o município quer fazer aos nossos servidores.
É outra obra que o senhor pretende também entregar ainda esse ano, prefeito?
Olha, isso eu já não posso quantificar, mas eu espero entregar no meu mandato, porque é uma obra muito grande. Nós vamos entregar, sim. A gente está realmente planejando a cidade para que as coisas aconteçam ainda enquanto a gente estiver ali.
Prefeito, a respeito desses investimentos, o senhor tem notícias de Brasília? Tem algum recurso em vista para entrar nos cofres do município?
Olha, na verdade, em Brasília, os recursos de Araxá já estão empenhados. Esses recursos estão dependendo mais do término dos projetos que nós vamos implantar com esses recursos, que é uma exigência do Ministério. Nós não vamos trabalhar agora o viaduto da Avenida Amazonas. Não porque algumas pessoas achavam que não deviam fazer, mas eu acho que o tempo para nós talvez fosse um pouco curto. Porque no futuro alguém vai ter que fazer aquele viaduto. No futuro alguém vai ter que ter a coragem de chegar. Era necessário, sim. Da mesma forma que hoje nós estamos fazendo a licitação do viaduto da Rua Uberaba. No futuro, alguém vai fazer a licitação também do Amazonas, senão a cidade fica intransitável. Da mesma forma que nós estamos abrindo a cidade da Ítalo Rosa, no sentido da 262, e vamos estender aquela via até a Igreja do Rosário, duplicando tudo ali, outras administrações terão que fazer aquilo que muitos achavam que não devia fazer agora, porque nós temos que cuidar da mobilidade urbana. Nós não podemos prender o cidadão dentro da sua própria cidade. E volto a dizer o que eu disse no último programa. Enquanto alguns, por um motivo ou por outro, que eu respeito, acham que não devia fazer o viaduto da Rua Uberaba, o mesmo arquiteto que está fazendo o de Araxá está fazendo 15 em Uberlândia. E lá já tem de 10 a 15 viadutos dentro da cidade. Porque eles acreditam no crescimento e abrem espaço para o crescimento. Então, mesmo que estava sendo impedido de fazer uma em Araxá, está fazendo 15 em Uberlândia. E acho que Uberlândia não é 15 vezes maior do que Araxá. Então, são situações assim, que a gente tem que enfrentar, entender, porque, afinal de contas, nem tudo são flores. Né?
Tem alguma verba específica já destinada para o município, através dos nossos representantes em Brasília, prefeito?
Alexandre, tem. Nós recebemos um comunicado do deputado Marieringer, que da sua verba já disponibilizada nas emendas impositivas, R$1,5 milhão já está destinado a Araxá. Nós estamos trabalhando para ver qual que é o local mais, digamos, importante no momento para a gente aplicar esses recursos. Da mesma forma que o senador Rodrigo Pacheco, nosso amigo também, destinou mais R$200 mil para a prefeitura, o que leva esse recurso a 1.700.000, não é isso? É, da mesma forma que há pouco tempo também o deputado Marcos Monte repassou R$600 mil para a Casa do Caminho, na área de saúde também, eu acho que é uma grande contribuição. É bom a gente ressaltar aqueles que ajudam a Araxá. Então, nós temos essa previsão realmente de termos esse recurso já, mas nós estamos estudando assim, com muito cuidado qual o local mais adequado de aplicado.
Prefeito, essa semana a grande mídia do estado divulgou que o governo estadual teve um resultado positivo, um superávit nos dois primeiros meses de R$4 bilhões. Com isso, o senhor acredita que os municípios receberão as dívidas atrasadas?
Bom, na minha concepção, eu acho que dificilmente o governo de Minas terá condições de pagar no próximo ano tudo aquilo que é débito da gestão do governador Fernando Pimentel. Acho muito difícil. Mas ele pode ser, na verdade, digamos, renegociado.
Prefeito, houve realmente por parte do governo estadual o anúncio desse superávit? Como que se explica isso?
Eu não sei como é que explica, porque ele anunciou realmente, e parece que publicamente, até com uma certa ênfase. E dois dias depois, o secretário de governo desmente. O Custódio Matos, que é o secretário de governo, disse que houve um equívoco, que houve um engano, que não houve esse superávit. Então, realmente, os municípios estão numa situação embaraçosa.
Prefeito, e qual é o posicionamento da AMM, né, entidade que representa os municípios mineiros, diante de toda essa situação?
A AMM está brigando para que os recursos do mês de janeiro, já desse ano, que foram retidos, sejam repassados, o que chega a mais ou menos R$1 bilhão. Esses recursos de janeiro, eles estão esquecendo, como se eles não existissem, quer negociar a partir de agora. E como é que os municípios ficam se têm compromisso com aquele R$1 bilhão do mês de janeiro que pertence aos municípios? Então a briga é muito em cima daquilo que já é desse ano. Então eu acho que realmente é necessário que se chegue a uma solução, porque nós sabemos da situação precária do Estado, mas é necessário que o Estado saiba também da situação de calamidade pública em que vivem determinados municípios e que ele não pode reter sequer um centavo desses municípios, que eles não têm outra fonte. Eles não têm outros recursos. Então, esses recursos são sagrados para os municípios, como é para Araxá também. E até por falar nessa situação, nós, na gestão passada do governador Pimentel, entramos com duas ações contra o Estado, requerendo aquilo que era devido ao município. Essa semana, nós recebemos a última delas, que deu ganho de causa à prefeitura em mais de R$10 milhões de ICMS para ser repassada à Prefeitura de Araxá. Essa semana, intimou o Estado a repassar esses recursos. Ou seja, as duas ações que nós entramos, primeiro você entra na comarca de Araxá, o estudo e o despacho da Justiça Araxaense vai para o tribunal e é devolvido, comparecer no tribunal, e o Estado foi condenado a pagar esses dois repasses da cidade de Araxá. Essa semana nós recebemos um despacho de uma dessas ações de quase R$11 milhões do governo anterior, mas responsabilidade do governo atual.
Prefeito Araceri, chegamos ao final de mais uma edição do programa. Bom dia, prefeito.
Alexandre, aproveito a oportunidade para mais uma vez agradecer a Araxá pela sua compreensão, por estar vivendo conosco esse momento que eu não diria que é um momento, digamos, de insatisfação, porque, afinal de contas, a chuva que faz molhar a terra é a mesma chuva que faz feliz o homem, não é isso? Acho que ela tem os dois lados. Aquilo que, às vezes, causa transtorno para a cidade acaba sendo um desafio para o administrador para que, rapidamente, demonstre que a cidade é eficiente e, dentro de pouco prazo, se torna uma situação passageira. Então, quero agradecer à população de Araxá essa compreensão, agradecer aos nossos companheiros e dizer que eu fico feliz, porque nós estamos trabalhando no mesmo estado em que todos os prefeitos estão trabalhando. Eu diria, com muita tranquilidade, Araxá vai bem. Araxá vai bem, nós estamos confiantes naquilo que nós prometemos para a população, nós estamos confiantes naquilo que é compromisso do município de Araxá, não apenas com os fornecedores, com os prestadores de serviço, com os funcionários, mas acima de tudo, nós estamos confiantes de que o futuro, se nós quisermos, nos pertence. Portanto, um abraço, até a semana que vem, se Deus quiser, talvez não esteja chovendo.
Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.